São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quinta-feira, 20 de maio de 2021, dia do otimismo e dia do auxiliar e técnico de enfermagem.
Essa é a edição 13.588 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Hortifruti Repolhão, direto do produtor para sua casa, na Jeremias Antiga Choperia Iceberg.
O sol continua predominando, massa de ar seco atuando, o tempo segue firme. Segundo a expectativa, o tempo pode mudar no final de semana. A temperatura continua em elevação, os termômetros agora marcando 25 graus.
Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg.
Segunda dose de AstraZeneca para grávida deverá ser dada após o parto.
Hospitais de São Paulo passam a autorizar visitas a pacientes com Covid.
Só 41% das crianças tomaram vacina contra a gripe.
13º do INSS injeta 25 bilhões com a primeira parcela.
A Argentina suspende exportação de carne para tentar aliviar a inflação.
O número de alcoólatras diminui, mas consumo ainda provoca muitas mortes.
IBGE prepara plano sem data definida para o censo 2022.
Paulistão hoje tem Palmeiras e São Paulo logo mais às 22 horas.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. Feito dos números da Covid no município de Monte Alto, boletim de ontem, estão internados na UTI aqui na nossa cidade, 13 pacientes de Monte Alto, um paciente de Viradouro, um paciente de Frutal, um paciente de Bebedouro e um paciente de Itaquaral. Temos um paciente de Monte Alto que está na UTI aguardando o resultado do exame. Até ontem, Monte Alto registra 117 óbitos. Infelizmente, esse número vai subir.
A fase emergencial estendida até o fim de maio em São Paulo e vacinação chega a 55 anos em julho. Vamos à reportagem.
Fase emergencial é prorrogada até 31 de maio em São Paulo. Os estabelecimentos comerciais poderão funcionar com 40% da capacidade. As medidas foram anunciadas pelo governo paulista na quarta-feira. Até o fim do mês, os horários permanecem os mesmos, mas uma flexibilização começa a valer em junho. Foi o que explicou o governador João Dória.
A partir do dia 1º de junho, inicia a nova fase do plano com a ampliação dos horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e também com o aumento da testagem. Portanto, até o dia 31 de maio, vamos manter a atual fase de transição do Plano São Paulo, com o funcionamento das atividades até às 21 horas, com as mesmas limitações que estão em vigor. Porém, a partir do dia 1º de junho, entraremos uma nova fase do Plano São Paulo, com a ampliação do horário de funcionamento das atividades econômicas até às 22 horas e 60% de ocupação dos locais.
A vacinação também será ampliada em julho para pessoas da faixa etária a partir de 55 anos.
O governo do Estado de São Paulo vai finalizar a vacinação de pessoas com deficiência e com comorbidades no mês de junho e iniciar a imunização da faixa etária entre 55 e 59 anos a partir do dia 1º de julho.
A previsão do governo é completar a imunização dos profissionais da educação até o fim de julho para a retomada das aulas presenciais no segundo semestre. Devem receber as doses cerca de 1.700.000 pessoas que trabalham em unidades escolares. O toque de recolher permanece em todas as cidades do estado das 9 da noite até às 5 da manhã. A partir de 1º de junho, o horário de início será às 10 da noite. Da Rádio 2, Bernadete Druzian.
Bom, vocês entenderam então. A partir de 1º de junho, que nós mudamos de fase de transição no estado de São Paulo. A partir de 1º de junho, aí o comércio vai poder funcionar até 22 horas. Isso é bom para restaurantes, lanchonetes e pizzarias também. Das 6 às 22 horas. Aqui na nossa cidade, até 31 de maio, continua funcionando do jeito que está hoje. Tudo mesma coisa, do jeito que está. Vai mudar para melhorar a partir do dia 1º de junho.
Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.373 da Mega Sena, sorteados ontem. O prêmio acumulou e para o próximo sábado, previsão de pagamento de um prêmio de 48 milhões de reais. Os números sorteados, 23, 24, 26, 44, 49 e 60. A Quina teve 72 apostas ganhadoras, cada uma leva R$ 51.363. A quadra teve 5.432 apostas ganhadoras e cada uma recebe R$ 972.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Sestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Quinta Barato Sabenhago. Quinta é dia de carne e companhia no Sabenhago. Nesta quinta, ofertas diferentes em carnes bovinas, suínas, aves, peixes e muito mais. Quinta Barato Sabenhago. Confira.
Coxão duro quilo, R$ 32,50. Pernil suíno a pururuca quilo, no Sabe Ganhe, R$ 13,50. Alcatra com maminha quilo, R$ 34,80. No cartão Sabenhago, R$ 32,85. Coxinha da asa congelada Big Frango quilo, R$ 10,80. A sem osso quilo, no Sabe Ganhe, R$ 29,50.
Quinta Barato Sabenhago. Quinta é o dia. Aproveite.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem. Escavadeira e pá carregadeira, profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curvas de nível, barragens, arrancamento de palmares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem, rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16 99641-1575.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426.
3242-5426.
É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
Quarenta anos da Ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi zero quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi zero quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a Ótica Tiago.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Quer preço baixo? Tem a qualidade? Tem. Aparelhinha Supermercado.
Ofertas desta quinta-feira. Coxa e sobrecoxa de frango congelada, pacote, 1,7,99 kg. Ponta de alcatra bovina, 1,30,90 kg. Costela bovina ripa, 22,50 kg o quilo. Contra filé bovino com osso, 1,29,90 kg.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11h12. Nesta pandemia, nós recebemos muitos pedidos de famílias que estão precisando de ajuda. Nós temos uma família, inclusive com a foto aqui dos familiares. Temos 5 crianças, 3 mulheres adultas, 2 doentes, só uma para cuidar de todos eles. Estão morando num cômodo só. Estão fazendo outro pequeno cômodo para uma irmã que está doente para ficar lá. Estão pedindo ajuda. Ajuda de tudo. Eu vou dar um endereço. E você pode até ir lá visitá-lo. Vai lá, visita e vê a situação dessa família. Tem criança pequena. Criança, a temperatura cai. As crianças muitas vezes aí até sem agasalhos. Que é uma situação super delicada. É na rua Dionísio Paganotti 81, no Monte Belo. Eu gostaria que a assistência social fosse até o local. Ou a guarda municipal lá verificar de fato o que essa família está necessitando para poder ajudar. 5 crianças e uma de colo ainda, crianças pequenas, estão passando uma situação super delicada. É no Monte Belo, na rua Dionísio Paganotti, número 81. Por favor, nós pedimos para ajudar. Eu tenho aqui também mais um pedido de uma senhora. Ela está precisando de cesta de leite e de alimentos. Ela cuida de 2 netos de 4 e 8 anos e o marido acamado com câncer. Ela cuida do marido com câncer e dos 2 netos. Não tem como trabalhar, não tem nada. E ela está pedindo ajuda também. Eu vou passar o endereço e você pode até ir lá ver a situação. Antes de dar ajuda, vai ver a situação. É na rua Dante Borg, 751, no Jardim São Marcos, Rodante Borg, 751. Então nós pedimos, porque a gente vê a situação e essas famílias necessitam, e necessitam bastante. Eu sei que as pessoas muitas vezes têm condições de ajudar, alguns clubes de serviço, alguma associação, algum grupo de voluntários. Eu passo o endereço para vocês fazerem uma visita e ver a situação dessas famílias que de fato estão necessitando. Necessitando mesmo. Então vamos ajudar, gente. Temos que ajudar mesmo. Principalmente quando tem crianças. Crianças têm vontade de comer uma bolachinha, tomar um leite. Não tem. Um biscoitinho, não tem. Para esperar o almoço, as crianças estão fora de aulas. E ficam indo na casa, fazendo levanta cedo, não tem nada. já tomam água. Então essa é a situação. E passamos o endereço para você verificar. Vai lá ver a situação. Para orientar a nossa população, hoje as equipes estão passando nos bairros, no Jardim Califórnia, no Jardim São Miguel, Jardim das Oliveiras, Jardim Tangará, Jardim Esperança, Jardim Bom Retiro, Jardim Alvorada, Jardim Laranjeiras, Jardim Canaã e no centro da cidade também. Eles estão passando e recolhendo galhos. Eu estou recebendo aqui também, né, as pessoas passando o endereço. Eu vou passar o endereço dessa família que nós estamos aqui vendo a foto, né, pelo mandar a foto para a gente aqui também. É na rua Dionísio Paganotti, número 81, no Monte Belo. No Monte Belo. Dionísio Paganotti, 81. Vá lá ver a situação. Eles pedem ajuda mesmo. Qualquer tipo de ajuda. Vá lá ver. Rua Dionísio Paganotti, 81, Monte Belo. Eu não costumo divulgar sempre o endereço, não. Mas eu gostaria que as famílias fossem lá para ver a situação, a assistência social fosse até o local também, o fundo social fosse até o local para ver a situação da família. Nós temos condições de ajudar. E muitas pessoas vão ajudar com toda certeza, certo? Precisamos sim ajudar. Muitas vezes a família não sabe, pessoas que têm câncer, muitas vezes, a VCC ajuda. Ajuda com alimentos. Muitas vezes as pessoas nem sabem disso. Por isso que eu peço para que a assistência vá até no local, alguém até no local, para ver se estão sendo assistidas. A VCC faz um trabalho maravilhoso para essas famílias que estão acabadas com câncer. Faz uma ajuda. Muitas vezes a alimentação são só frutas, verduras e leite. A VCC arruma. Mas será que estão cadastrados na VCC? Então, essa família também aqui que está precisando é na rua Dante Borg, 751, Jardim São Marcos. Temos que pedir porque nessa pandemia muitas pessoas estão passando necessidades. Muitas pessoas estão, a gente tem conhecimento, por isso que nós pedimos sim, ajuda, né? Estão falando, são 6 crianças, Moreira. 2 são órfãos dessa família aqui no Monte Belo. 2 crianças são órfãos. Então, imagina. A situação é difícil, mas eu tenho certeza que vamos ajudar. As pessoas vão ajudar, sim, com toda certeza. Alguém vai lá levar alguma coisa para eles. Ver a situação, tem grupo de voluntários que fazem isso, tem clubes de serviço que fazem isso. Depois, se você não pegou o endereço certo, pode nos ligar, pode mandar um WhatsApp, que eu mando o endereço para vocês, caso queiram ajudar essas famílias.
E atenção, oportunidade de trabalho com início imediato. A Eventos RH está com vagas temporárias para a grande indústria Sestari de Monte Alto. Urgente, são 6 vagas para operador de célula de usinagem 1. É necessário ensino médio completo e conhecimentos específicos em metrologia e leitura e interpretação de desenho técnico mecânico. Os interessados deverão cadastrar currículo com urgência no site www.eventosrh.com.br/vagas/ ou então enviar currículo pelo e-mail cv.malto@eventosrh.com.br ou ainda pelo WhatsApp 16 99742-8634. Deve informar o cargo pretendido. Eventos RH. O nosso RH é positivo.
Preste atenção a respeito de vacinação. Se você tem dúvidas, liga na vigilância, viu? Porque amanhã, sexta-feira, dia 21, nós teremos a vacinação para gestantes e puérperas com comorbidades de 18 anos e até 45 dias após o parto. Será na... deixa eu ver aqui... na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone. Então você liga também lá na vigilância, porque amanhã, dia 21, das 8 às 14 horas, tem esta vacinação. E continua também a vacinação para a gripe, né? Agora direcionada para idosos acima de 60 anos e professores, crianças até 6 anos e trabalhadores da saúde. Vocês estão sendo vacinados. Pela manhã, fica praticamente reservado para as crianças. No período da tarde, para os adultos, na Unidade Básica de Saúde, do seu bairro.
Moreira, estão aqui através do Facebook pedindo informações com relação àquela família que está precisando de ajuda. O endereço é Rua Dante Borg, 751, São Marcos.
Isso.
Rua Dante Borg, 751, no Jardim São Marcos. Esse é o endereço correto.
Sério, eu tenho a outra família também no Monte Belo.
Isso, então, essas aqui também estão perguntando, Moreira, no Monte Belo.
É na Rua Dionísio Paganotti, 81, no Monte Belo. Tem 6 crianças, 2 são órfãos aqui, estou recebendo a informação. Tenho certeza, vão ajudar sim, vão ajudar bastante sim, tá certo? Estão reclamando que está faltando água no nosso cemitério. Por favor, em direção responsável ao cemitério, confirme para a gente, liga no setor, porque está faltando água, as pessoas trabalham lá para fazer limpeza em túmulos e não está tendo água. Vê para nós lá. Deixa eu ver aqui. Alguns desocupados ficam perturbando. O senhor, ele tem um ponto de venda na Rua 7 de Setembro, beirando o cemitério ali. E pessoas passam por lá e ameaçando. E faz tempo que esse rapaz com um pedaço de pau vem ameaçando esse senhor. Faz tempo, já recebemos essa reclamação várias vezes aqui. As autoridades precisam tomar as providências antes que aconteça o pior. Esse senhor trabalhará, um senhor idoso, e esse pessoal aí com um pedaço de pau fica ameaçando. E esse rapaz é muito conhecido também, que fica com um pedaço de pau para lá e para cá, para lá e para cá. Nós estamos apenas alertando as autoridades tomar as providências para não acontecer coisa pior.
Uma atitude preventiva nesse caso, né, Moreira?
Claro.
Claro, porque de repente se acontece o pior, aí tudo bem, aí vira BO, aí tem prejuízo para todos os lados, né? E geralmente a pessoa trabalhadora é que vai arcar com a maior parte do prejuízo, porque para esse tipo de pessoa desocupada, ele não conta com nada.
Ele não conta com nada.
Está tudo bem, né? Então seria uma atitude aí, uma ação preventiva com relação a esse cidadão que anda ameaçando as pessoas. Nós conhecemos, a maioria das pessoas conhece. A polícia conhece também, né?
Aqui, ó. Esse rapaz, Moreira, ameaça a gente nas casas.
Sim, conhecemos ele.
Ameaça, grita. Então ele precisa ser orientado, precisa ser internado, antes que ele vai cometer o pior aí, ou receber o troco, né? Então você já viu. Não vamos esperar acontecer tudo isso, não, de maneira nenhuma. Agora, vamos lá. Hoje tem Palmeiras e São Paulo na primeira partida da decisão do Paulistão. Quem vence o jogo hoje?
Palmeiras.
Eu acho que é São Paulo.
Palmeiras.
São Paulo ganha.
O São Paulo é favorito, mas o Palmeiras ganha o jogo.
O Palmeiras é favorito.
Ah, o Palmeiras é favorito.
Porque São Paulo vai com pressão. São Paulo é obrigado a conquistar o título. Palmeiras não. Palmeiras é o atual campeão.
Então vai ganhar.
Então tem essa diferença. Então vamos lá. Chegou a vez do meu tricolor.
O horário
também
é bom, né, do jogo, né, Moreira?
10
horário
da noite.
Tranquilo, né? 10 horas da noite, né?
Mas é pra ficar isolado em casa mesmo.
Pois é.
Por isso que eles fazem esse horário, pra você ficar em casa mesmo e dormir no sofá.
Principalmente, e acordar com sono, né?
E principalmente quando seu time tá perdendo.
11:23.
Ofertas desta quinta-feira. Coxa e sobrecoxa de frango congelada, pacote 1,7 kg. Ponta de alcatra bovina, 1,30 kg. Costela bovina ripa, 22,50 kg. Contra filé bovino com osso, 1,29 kg.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem. Escavadeira e pá carregadeira, profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curvas de nível, barragens, arrancamento de palmares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem, rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16 99641-1575.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Anos da Ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Quinta Barato só vem Água. Quinta é dia de carne e companhia não só vem Água. Nesta quinta, ofertas diferentes em carnes bovinas, suínas, aves, peixes e muito mais. Quinta Barato só vem Água. Confira!
Lagarto furi boi peça inteira quilo, no sabe ganhe, R$30,90. Coxinha da asa de frango congelada seara, soltinho, 1 quilo, R$12,50. Picanha bovina furi boi peça inteira quilo, R$46,90. No cartão só vem Água, R$43,90. Filé de merluza congelada bom peixe, 1 quilo, R$29,90. Bisteca suína por uruca quilo, no sabe ganhe, R$14,75.
Quinta Barato Sabenhago. Quinta é o dia. Aproveite.
Grande oportunidade. Lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696, WhatsApp 997997392.
Osmar Calhas e o Plantão Policial, as ocorrências em destaque. Uma ocorrência de furto foi na Nhonhô Livramento 2029, lá no bairro São Guilherme, na Vila São Guilherme. Esse fato aconteceu no dia 7 de maio e foi ontem registrado em boletim de ocorrência, por volta das 10 horas e 43 minutos. Levaram do local do estabelecimento um notebook. De acordo com informações, o proprietário da empresa informou à Polícia Civil que dois indivíduos danificaram, acabaram quebrando a porta da frente do seu estabelecimento comercial e furtaram esse notebook. A outra ocorrência foi um acidente na Avenida Comendador Castro Ribeiro, dia 18, por volta das 11 horas. O boletim de ocorrência foi registrado ontem, por volta das 10 horas. De acordo com as informações, uma mulher, ela acabou atingindo um veículo EcoSport. Esse veículo, ele não parou onde deveria parar, porque a preferência era da mulher, que estava com a motocicleta, e ela acabou colidindo com esse veículo EcoSport, que depois fugiu. A motorista fugiu do local sem prestar socorro. A equipe do SAMU e uma viatura da Polícia Militar foram até o local. A mulher foi levada até o pronto atendimento da Santa Casa, onde foi medicada. E um furto de uma caminhonete Ford F1000 foi ontem, na madrugada. Essa caminhonete estava estacionada em frente ao número 409 da rua Salvador Oliveiro. Placa desta caminhonete, CQT1H10. Ela é ano modelo 1989, na cor cinza.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Russos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11:30. Nós estamos recebendo a secretária da Segurança Pública Municipal, a doutora Regina Helena, está acompanhada do Wesley, que vai falar sobre as câmeras de segurança na nossa cidade também. Doutora Regina, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia aos seus espectadores e seus seguidores. Na sequência, né, do que nós já tínhamos combinado, de trazer aqui um comandante ou um diretor de cada setor da Secretaria de Segurança, hoje eu trouxe o Wesley, que é o diretor de inteligência e monitoramento, para explicar um pouquinho do funcionamento e trazer duas excelentes notícias que tivemos aí de parcerias com o governo federal, que vão nos auxiliar em dois setores importantes aqui da cidade. Antes de tudo, eu queria te trazer até uma outra novidade. Acabamos de receber a Luciana, que é a secretária de Assistência e Desenvolvimento de Jaboticabal, esteve conosco e com a prefeita, querendo conhecer o nosso trabalho. Eu vi que você estava falando agora há pouco sobre a questão das cestas básicas, pessoas passando necessidade. Isso é, essa é infelizmente uma realidade que não é só nossa. Exato. Mas que com essa característica do nosso trabalho aqui unificado, né, todos o pessoal que trabalha com esse auxílio unificado na nossa assistência social já está repercutindo na sociedade ao redor aqui de Monte Alto, e ela veio aqui conhecer esse trabalho, gostou muito. Tem a intenção de aplicar lá em Jaboticabal e conhecer um pouquinho também. Teve lá visitando agora o monitoramento, como funciona. Eles têm uma intenção também de colocar, assim que a 173 possibilitar, uma secretaria de segurança lá também. Então, a gente fica feliz porque o trabalho, não só da nossa secretaria, mas de toda a prefeitura, vem repercutindo bem.
Está servindo de exemplo.
Servindo de exemplo, como sempre foi a Guarda Municipal, serviu de exemplo em toda a região, né? Sempre veio nos buscar aqui para pegar o nosso feedback, como funcionava. Os professores, que continuam sendo os mesmos, aliás, das turmas passadas, são pessoas capacitadas. E com o comandante Miranda, com todo esse traquejo que ele tem, o pessoal vinha conhecer. Mas isso está se espalhando para outros setores, né? E a assistência social, com esse trabalho que eles têm feito junto ao Fundo Social, que está dando também bons frutos, bons resultados, e que está repercutindo aos arredores aqui de Monte Alto.
A Guarda Municipal de Monte Alto ganhou tanta credibilidade.
Sim.
Que hoje está sobrecarregada.
Exatamente.
Que todos acham que a segurança na cidade, tudo é a Guarda Municipal que tem que resolver.
Exatamente.
A senhora está percebendo isso.
Hoje eu brinquei.
É a credibilidade,
não, sim, a gente tem que agradecer isso, porque a credibilidade é grande. Inclusive, a secretária Luciana comentou sobre essa questão, porque lá em Jaboticabal eles não têm Guarda Municipal. E também não tem a secretaria. E ela, né, eu ouvi dizer que vocês têm um excelente contato aqui entre Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal.
Parceria.
Até essa parceria, até porque o capitão de Jaboticabal trabalhou aqui conosco, o capitão Tayar. E o tenente Ricardo, que também trabalhou lá e agora está conosco aqui. E aí eu dizia para ela, ainda brincando, eu falei, eu acho que eu estou sempre no lugar errado, né? Porque quando eu estava na Polícia Civil, se dizia que a Polícia Civil, Polícia Militar que não trabalhava. Agora eu estou na Guarda e diz que é a Guarda que não trabalha. Eu acho que o problema está comigo, eu ainda brinquei com ela.
Certo.
Mas sabe, João, que nunca houve um contato, uma parceria tão boa como há hoje, né? Então eu conheço esse trabalho da segurança por ter trabalhado, né? Não é de ouvir falar.
Certo.
Então, desde que eu estou aqui, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, eles nunca trabalharam tão bem como estão trabalhando hoje. O que acontece, na verdade, é essa questão que é social, que está piorando. A pandemia, que não nos ajuda, né? A gente ainda continua trabalhando, visando as questões da pandemia. Inclusive, não é a minha área, mas acaba atingindo a minha área. Esse final de semana, João, você viu que nós tivemos uma ação conjunta. Até a Brigada nos auxiliou, quero agradecer. A Vigilância Sanitária, que está incansável, junto com a Guarda Civil e com a Polícia Militar, fazendo a questão, né, das fiscalizações. Só que a gente não conseguiu atender, não estou falando quantos nós atendemos, não. de denúncias de festas que nós não atendemos, 100.
O número é elevado. Muito grande.
João, é gritante, as pessoas não estão levando isso a sério e a gente não sabe onde isso vai parar. Então, por mais que a gente diga, vamos deixar um pouquinho a pandemia de lado, vamos pensar um pouco em outras situações, nós estamos pensando. Mas essa questão, ela está premente, a gente não pode fingir que não está existindo. Então, veja bem, gastamos aí 5, 6, não sei quantas viaturas estavam no momento, que poderiam estar trabalhando sim, e de outras formas. Mas a gente não pode deixar de atender a população nesse sentido também.
Certo. O Wesley, tudo bem?
Tudo bom, João?
Bastante trabalho. Você é responsável, eu vou falar no popular, pelas câmeras de segurança.
Sim, sim.
As câmeras de segurança estão funcionando?
Sim, estão funcionando sim, João. Bom dia, né? Bom dia, ouvintes. As nossas câmeras nunca pararam, né? Elas não pararam de funcionar desde a instituição da diretoria. E estão, né, executando o trabalho delas como que tem que ser, né, de acordo com as nossas condições que nós temos no momento.
Certo. Então explica pra gente. Nós tivemos 2 furtos aqui na área central.
Sim.
Na Nhonhô. No shopping das Capinhas, a câmera de segurança da nossa guarda pegou?
Pegou. Pegou a situação. E, no entanto, além de pegar, né, a gente já tinha feito as providências que são cabíveis, que é captar a imagem e encaminhar a delegacia de polícia para as futuras investigações, isso.
Certo. Depois nós tivemos mais um furto no Foto Oriente do Serginho.
Certo.
A câmera pegou?
Essa, dessa localidade, não conseguiu pegar com nitidez a ação. Por causa que...
Pela distância?
Isso, pela distância, né? O nosso equipamento, ele não é o adequado para essa situação distante. Ela é mais próxima ali nos arredores da onde a câmera está, e ela consegue pegar nitidamente a ação.
Certo.
Como foi um pouco distante, não conseguiu pegar.
Você monitora 24 horas?
24 horas.
Tem pessoal sentado ali para ver tudo isso?
Isso. Infelizmente nós temos apenas um operador por turno. Porque desde a instituição da diretoria, né, não se observou, né, a estrutura organizacional. E até é difícil essa palavra. A organização operacional do serviço. Então não teve assim uma instituição de quantos funcionários teriam que ter para fazer o monitoramento. Então agregou com o auxílio da Guarda Patrimonial e da Guarda Municipal, que cederam, né, funcionários para fazer essa operação. Infelizmente, era rotativo. E o que a gente fez como primeiro momento foi instituir um fixo por cada turno. Então hoje opera com um funcionário por turno.
Certo.
O que eu queria acrescentar é só o seguinte, até eu falei para o Wesley tomar cuidado com isso. Quando a gente trabalha com segurança pública, a gente tem que tomar cuidado com as informações. Então, a questão da investigação, a questão dos locais das câmeras. Então, hoje, a questão do monitoramento das câmeras, como você diz, virou moda, né? É como se as câmeras impedissem as ações. E as câmeras não existem para impedir as ações. As câmeras existem para que as futuras investigações sejam facilitadas.
Certo.
Né? Então, se caso contrário, a gente atuaria em prevenção, né, em repressão. E a gente não está funcionando nesse sentido. Não é para isso que existe a câmera. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, por exemplo, quando o Wesley diz a câmera está distante de tal lugar, mas nunca dizer onde está a câmera. Né? E aonde vão ser colocadas, sim, as câmeras. Então hoje, às vezes, se dá muita publicidade. Ah, mas vai pôr a câmera em tal praça. A gente precisa ter uma câmera em tal lugar, né? Como nós estamos trabalhando já em conjunto para colocar o monitoramento rural, a gente precisa ter cuidado com isso. Porque a gente está informando para o bandido aonde tem câmera, aonde que pega, qual é, você entendeu, a visibilidade. Então nesse sentido a gente precisa ter muito cuidado.
E
também
eu não gosto nem de falar a respeito de efetivo.
Exatamente.
Porque o bandido, bandido escuta a rádio.
Sim, sim.
Inclusive até muitos desses ocupados que eu critico aqui, aqueles mal criados, que nem todos são mal criados não, certo? Tem aqueles educados. Eles vêm buscar marmitex aqui, passam e me ofendem de falar aqui, né, me xingando, Maria, fica falando mal da gente aqui, eles vêm buscar marmitex no Turcão, certo? Esse que está achando ruim, porque é aquele mal criado mesmo.
Sim, sim.
Porque nós estamos com um problema sério aí, doutora Regina, que uma hora vai acontecer o pior. Você tem conhecimento, nós temos um rapaz aí que é conhecido, ele anda com um pedaço de pau na mão.
Sim.
Eles ameaçam as pessoas.
Sim.
Se vier por cima de mim com um pedaço de pau, vão me defender.
Claro.
E daí? e outras pessoas também vão fazer isso. Nós não queremos chegar nesse ponto.
Sim.
O que fazer para encontrar uma solução?
Mas ainda uma vez, eu peço que a população nos auxilie no seguinte sentido. Ah, a pessoa está ali, o que, que nós podemos fazer? Sim, nós vamos lá, nós vamos retirar, né, o armamento que ele tiver, um pedaço de pau, a gente vai tomar providência nesse sentido. Mas o que, que a gente pode mais fazer de efetivo? Para a gente fazer alguma coisa de efetiva, a gente precisa ter uma vítima, João. Então, eu, mais uma vez, eu peço para as pessoas, ainda que façam a ocorrência online... Hoje
foi ameaçada.
Exatamente. Mesmo que faça online. Ah, mas eu vou ficar... Não vai ficar frente a frente a pessoa. Mas para a gente poder... na verdade, nós estamos tentando trabalhar junto com o Ministério Público nessa situação, e a gente vai... Eu estive, inclusive, falando com a prefeita agora nesse momento, que já vão lançar... efetivamente, junto com outras instituições, a campanha para que não se dê esmola, né? Mas a gente que é da segurança, a gente trabalha com números e evitar que eles tenham desejo de ficar aqui, não é verdade? Porque, estávamos falando com a secretária lá de Jabuticabal, eles estão com problema gigantesco lá também. E olha que lá eles têm locais de passagem, tanto para homens quanto para mulheres, mas eles também não estão dando conta. Então, nós, da segurança, o que, que a gente pode ajudar nisso? A gente ajuda, mas a gente pede que vocês ajudem também. Nem que for entrar online, no site da Polícia Civil, faz um boletim de ocorrência de ameaça, para que as pessoas possam ser chamadas, para que elas respondam criminalmente pelas ameaças, para que elas também não se sintam com vontade de estar aqui. Entendeu? Não, olha, lá em Monte Alto, eles não dão esmola no semáforo, na rua. O policiamento, a Polícia Civil nos chama, a gente responde por termo circunstanciado, entendeu? Porque senão a gente fica meio que de mãos atadas também. Porque a gente vai fazer o quê com aquela pessoa? A gente pode tirar ela daquele momento e naquela situação incisiva ali. Mas se eu não tenho vítima, juridicamente a gente fica de mãos atadas.
É porque ele tem direito de ir e vir.
Sim.
Ele tem direito de pedir.
Sim. Olha, eu vou dar
ele
um exemplo...
Ele tem direito de ameaçar e ofender.
João, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava conversando com a secretária e com a prefeita esse final de semana. Na sexta noite e no domingo durante o dia, bateram na porta da minha casa para me pedir alimentos. Eu virei e falei exatamente o que eu já disse aqui, ao vivo para você. Eu virei para a pessoa e disse assim, aguarde um minutinho... que eu vou acionar a Guarda Municipal e eles vão te encaminhar para assistência para te dar Não deu tempo de acabar.
Foi embora.
Saiu correndo. Então as pessoas não estão... Essas pessoas não estão passando fome, João.
Não, de jeito
e
nenhum.
E elas utilizam, né, da bondade das pessoas que vão fornecer ali, de repente, um saco de arroz, um saco de feijão, que eles vão trocar com droga, com bebida. A alimentação eles têm. Você está acabando de dizer que eles vêm pegar aqui na frente.
Bem, porque eles têm direito de ir e ver.
Sim.
O cidadão de bem não tem. Porque
exatamente.
O cidadão de bem tem que ter medo de passar onde é que eles estão. Tem que desviar. Sim. Nós tivemos um problema na feira.
Sim.
Do produtor. E o Miranda falou que é impossível deixar uma viatura o tempo todo na feira.
Exatamente. Só que, João, é tal questão. Aconteceu uma situação, nós fomos lá. É a mesma coisa que você dizer que você está enxotando a pessoa dali, ela vai para outro lugar. É diferente se a gente consegue ter uma vítima. Porque aí a gente pode levar essa pessoa para a delegacia, essa pessoa pode responder por isso. Ela vai pensar duas vezes antes de fazer isso. Você está entendendo? Ela vai pensar duas vezes. Até porque, vamos supor que você faz um boletim de ocorrência online. Até que ele seja chamado, ele saiu daquela situação. Ah, mas naquele momento ele está bêbado, ele está drogado. Quando ele vai na delegacia, ele não vai chegar lá bêbado, drogado.
Certo.
Ele vai ter que responder. Alguma coisa ele vai se lembrar. Ou seja, a gente para de facilitar que ele tenha essa liberdade não só de ir e vir, mas também de incomodar as pessoas e muitas vezes ameaçar.
O que a população não concorda, e nós também, doutora Regina, eles têm só direitos?
Não. Exatamente por isso, eles têm dever, mas para eles terem um dever, existe essa necessidade desse duplo polo aí. Você só comete um crime se existe uma vítima. Você está entendendo?
Certo.
E se essa vítima não existe, não aparece, não faz ocorrência, no mundo jurídico, isso não existe.
A delegacia tem que ter motivo para convocar, para intimar ele lá.
Inclusive, doutor Marcelo, né, mandar um abraço para ele, está sempre junto conosco, uma pessoa, né, de uma educação boníssima e que está aí com, cheio de gás para trabalhar com a gente, já falou isso comigo, com a prefeita, vamos encaminhar para a delegacia, vamos encaminhar para a delegacia, mas a gente não pode simplesmente pegar e jogar na delegacia sem uma vítima. Você está entendendo?
Sim.
A gente, aí qualquer pessoa pode nos acusar de abuso de autoridade. Por que que você conduziu aquela pessoa para a delegacia? O que que ele fez? Ah, ele ameaçou uma pessoa. Cadê a vítima?
Eu sei que vocês estão com um plano de inclusão social.
Sim.
Este plano, você acredita que logo, logo entra
em ação? Olha, logo, logo eu quero trazer o Miranda aqui, porque ele tem umas ideias mirabolantes, mas que a gente espera que dê certo.
Que dê certo.
E nós vamos trabalhar justamente com essas pessoas mais problemáticas. Ele tem um projetinho aí que nós vamos fazer oficialmente. A prefeita gostou da ideia, a assistência social vai nos ajudar com isso. Algumas empresas já foram contactadas também, que se der certo, nós vamos conseguir realmente colocar essas pessoas para trabalhar. Tá? Então, assim, não vamos. É um projeto experimental. Quando começar a trabalhar, está dando certo, tivemos o primeiro encaminhado aqui, nós vamos trazer. Mas assim, nós estamos tentando. As pessoas precisam entender que nós vivemos um momento delicadíssimo, João. E que nós não estamos aqui achando que está tudo fácil e está tudo bom. Não, está muito difícil. Né? Imagina que nós entramos agora, nós já estamos aí partindo para o sexto mês de trabalho, mas nós somos técnicos, como sempre gostamos de dizer. Estamos trabalhando com o que a gente conhece. Eu estou trabalhando com o que eu conheço, João. Eu não estou trabalhando com algo que caiu no meu colo agora. Só que os problemas sociais, eles têm aumentado, sim. E isso
bastante,
é muito, isso é gritante. Não só os problemas sociais, mas também os familiares. Mas nós precisamos todos dar a nossa parte. Eu sei que a população está cansada. Nós também estamos. Mas quando a gente trabalha unido, quando a gente divide, sai mais tranquilo. Né? Essa ideia, por exemplo, essa questão da secretária vir de Jaboticabal para cá, é porque ela já sabe que deu certo. E a assistência social não está trabalhando sozinha, está trabalhando em grupo com várias vertentes, inclusive religiosas da cidade.
Certo.
Então fica mais leve para cada um.
Doutora Regina, vão transferir eles que estavam morando no centro de lazer para uma residência no Jardim Califórnia.
Sim.
Os moradores estão preocupados.
Sim.
Mas, com razão, né, a preocupação.
Eles estão preocupados com certa razão, mas eles não estão ouvindo todos os lados. Nós não vamos simplesmente jogar as pessoas ali, né? Nós vamos permitir que as pessoas pernoitem ali. Elas têm um local que elas possam pernoitar e que é um lugar que vai ter segurança. Né? Então, muitas vezes o que chega é assim,
não vai ficar abandonado lá.
Claro que não. Não é isso. Não é um depósito, não é um lixão.
Vai ter gente lá para dar segurança.
Vai ter gente lá para dar segurança.
Isso é bom para os moradores ouvirem também.
Mas, João, muitas vezes, eu já falei isso com você várias vezes, porque nós temos liberdade e eu posso brincar com você,
claro,
e posso ter intimidade de dizer isso para você. A mídia, ela tem que tomar muito cuidado com o que ela passa. Porque quando a gente pega uma rede social, na rede social você fala o que você quiser, inclusive mentiras. Nós não trabalhamos com isso. Não sei se você já percebeu, mas quando as pessoas mentem, a gente não perde nem tempo de vida aqui responder.
Claro, eu percebo.
Você percebe muito bem, porque você é das antigas. Então, na rede social você fala o que você quiser. Mas a mídia tem que tomar cuidado.
Então, muito cuidado.
Por quê? Porque nós estamos vendo pessoas que elas trabalham apenas com o que elas têm por dentro, que é o caos. Então, quanto pior, melhor. Nós não trabalhamos assim. A gente acha que sempre pode melhorar. Então, quando alguém vai dar essa notícia, você tem que ouvir a outra parte.
Como vai ser?
Esse local, ele não está sendo escolhido por uma pessoa para que eles sejam jogados. Estamos trabalhando fundo social, assistência social, secretaria de segurança. São várias pessoas trabalhando juntas e pensando nisso. Nós não simplesmente vamos catar a pessoa da rua e jogar ela dentro de um lugar. É muito diferente que isso, né? Inclusive, esses projetos que nós estamos fazendo paralelos, que nem necessitaria ser da segurança pública, mas que nós nos vemos impelidos porque nós fazemos parte da sociedade. Às vezes as pessoas falam coisas como se eu não tivesse uma filha adolescente que não fizesse parte da sociedade, como se o Wesley não tivesse três filhos, que você entendeu? Como se nós vivêssemos numa bolha e que para nós não fizesse diferença. Nós estamos aqui justamente porque para nós faz diferença, sim.
Certo. Né? E a gente fala que isso é um problema social.
Social.
Não é um problema só da prefeitura, é da própria cidade.
Exatamente.
Você vê que os munícipes sofrem com isso
muito,
também.
Muito, sofrem muito. Muito. Só que o que a gente precisa deixar de ter é aquela ideia do assistencialismo na vertente negativa disso. O Estado não é babá. No Estado, cada vez mais vai precisar das pessoas. Ah, mas o Estado é mais forte. Hoje, que grande imposto que o Estado tem que pode repassar para nós. O Estado também acaba sofrendo indiretamente com isso, porque as pessoas também acabam sonegando mais impostos, as pessoas conseguem não tendo como pagar as coisas. Então, se a gente gerar o caos, vai chegar num momento que nem o Estado vai poder nos socorrer mais.
Simplificando, esse plano que está em ação, que logo, logo vai entrar na prática, eles vão ter os deveres.
Obviamente que sim. É hora para entrar, hora para sair, por que vai receber alimentação, por que não, né?
Certo.
A gente não consegue mudar tudo, gente, num passe de mágicas. As coisas não funcionam assim. Então, como a prefeita Maria Helena sempre gosta de dizer, ela não foi eleita para fazer diferente. Então a gente precisa ter paciência, porque o diferente não cai do céu, não é uma mágica. O diferente, ele modifica situações que pessoas às vezes não gostam. Então, por exemplo, essa situação, seria mais fácil que a gente pegasse todos eles... Eu vou falar pela área da segurança pública, quando eu era polícia. As pessoas acham que a gente pode sair prendendo as pessoas e sumindo com elas. Então, a gente dizia no jurídico que é o outro. Enquanto isso funciona para o outro, se o outro vai ser morto, se o outro vai passar fome, se o outro vai sumir do mundo, não me importa. Dói quando é comigo. Quando a gente olha essas pessoas de rua, eles são o outro. Então a gente dificilmente consegue se colocar no lugar daquela família ou até mesmo daquela pessoa. Então, as coisas não são mágicas. Infelizmente, a situação é essa e nós vamos e estamos lidando com ela.
Nós sabemos que esse plano aí, alguns vão voltar a trabalhar.
Sim.
Hein? Inclusive tem parceria até com firmas.
Exatamente.
Isso é muito bom, é a inclusão social. Então vamos dar esse primeiro passo para ir diminuindo, porque só vem aumentando. E temos que fazer isso. Agora eu vou voltar a falar com o Edson.
Ele tem duas boas notícias, viu?
É? Vai falar já? Né?
Não, eu acho que ele tem que falar já.
Não, pode fazer a pergunta.
Boa notícia.
Pode fazer a pergunta, Edson.
Eu ia fazer as câmaras lá no cemitério.
Certo.
Estão funcionando? Estão
funcionando também. Ali, o problema só que nós temos ainda para resolver é a questão de angulação e ampliação das câmeras. Mas
certo.
As que...
Posição, alguma coisa.
Isso. As que tem lá funcionam normalmente. E conseguem captar também qualquer situação que aconteça lá. E até, inclusive, até pegando esse gancho, como você disse, o operador nosso, por ser um só, atualmente nós temos 32 câmeras para uma pessoa só, que são as nossas que temos na cidade, né? 16 lá no cemitério que nós temos, mais a da Aparecida. Então, para uma pessoa só, 32 é complicado. É muito complicado. Então, o que nós fizemos nas nossas câmeras que têm assim, uma funcionalidade diferenciada? A gente instalou o sistema de giro de 360 graus automático. Então, a cada 30 segundos, ela está olhando uma visão, um ponto, para facilitar para o operador. Então, o que nós estamos buscando é isso, facilitar, melhorar as condições do operador para ele consiga dar a resposta mais rápida.
Certo. Boas notícias, vamos lá.
Boas notícias. A primeira boa notícia é que nós firmamos uma parceria com a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, órgão federal, né, para trazer palestras aí para nós na área de proteção de dados, proteção de conhecimento.
A ABIN é
engenharia social.
O máximo que tem.
Isso, e eles já tá, eles me ligaram, né, até por isso que eu cheguei um pouco atrasado. Na segunda quinzena de junho, acho que já a gente vai conseguir marcar alguma coisa já para estar realizando essa palestra.
Inclusive, a gente quer convidar até pessoas, né, da região para participarem, porque é pioneiro isso,
sim.
É uma qualificação. E não vai ser à toa que vai ser diretoria de inteligência e monitoramento.
É a BIN,
sabe?
Sim, sim.
E a outra boa notícia?
A outra boa notícia, né, nós conseguimos firmar a parceria, né, estamos no estágio inicial da parceria com o Brasil Mais.
Também que é do governo federal.
Também do governo federal, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Mais?
O Brasil Mais é um programa de satélites que o país tem, né, que ajuda no monitoramento tanto de fronteira como de queimadas, né, de áreas ambientais. Também serve para monitoramento urbanístico também, né, que nem eles usaram para a situação no início da pandemia, para fazer a verificação de lockdown, quem estava, né, obedecendo os lugares. E nós conseguimos firmar esse contato, parceria? Essa parceria com eles. Agora,
e
a gente já tem um,
esse acesso, né?
Nós temos o acesso inicial, então conseguimos.
Isso é bom.
Isso é excelente, né, João?
Excelente.
E como primeira tomada, né, nós temos agora uma ação em parceria com o meio ambiente, com o secretário Fábio, que ele vai fazer uma ação de prevenção de queimadas, e nós vamos já utilizar o Brasil Mais nisso, além dos drones também, que vão ajudar nesse monitoramento de queimadas, de prevenção, né? Para a gente prevenir essas queimadas.
Os drones também funcionam, né?
Funcionam perfeitamente.
Tá funcionando, sim.
Queria mandar um abraço também pro pessoal da guarda, que tem os operadores que são guardas, né? Que nos auxiliam sempre, né? Nessas situações aí.
Certo. Aqui estou recebendo o seguinte: o governo do estado reduzindo o efetivo, claro que manda toda a responsabilidade para o município.
Sim.
Isso é. Porque eu conversei também com o tenente Ricardo. Ele sabe também, está reduzido o efetivo da Polícia
Muito
Militar.
Muito reduzido. E da Polícia Civil também, né?
Essa parceria, Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda, somando que dá um bom efetivo.
Exatamente.
A parceria.
Sim.
Mas que todos estão passando um aperto. Mas o governo também está jogando toda a responsabilidade para cada município.
Exatamente.
O município tem que se virar.
E é por isso que que é tão importante, e eu valorizo tanto esse contato que nós temos com o tenente Ricardo, né, que é uma pessoa educadíssima, que tem tanta boa vontade, que é proativo, com o Miranda, com o doutor Marcelo. Então, só quando a gente consegue trabalhar unindo forças, a gente precisa olhar todo mundo para o mesmo lado. Se a gente não olhar todo mundo para o mesmo lado, e isso incluindo a sociedade, nós não vamos conseguir. Porque também, se a gente olhar para um lado, a sociedade olhar para o outro, isso não funciona. Né? Então, nós estamos sempre de portas abertas. Eu quero trazer para você que eu fiquei 23 anos na Delegacia da Mulher, eu jamais fiquei com a minha porta fechada. Eu sempre atendi as pessoas, não só por telefone, orientação, como pessoalmente, e não é diferente agora, nesse momento. Então, às vezes as pessoas, mas como que eu falo com a doutora Regina? Então, é assim, quem tiver facilidade com internet, que tiver um computador, que tiver um celular, é só entrar no site da prefeitura. Eu não sei o site da prefeitura, joga no Google lá, Prefeitura Municipal de Monte Alto. Você vai lá ver Secretaria Segurança Pública, tem o meu nome completo, meu endereço e meu telefone. Eu não tenho acesso à internet. Pega a lista telefônica, eu não tenho lista, vai na padaria. Olha na lista telefônica Prefeitura Municipal de Monte Alto. Liga lá que eles vão dar os nossos telefones. Meu, do Wesley, do Renato Ulian, da Guarda Patrimonial, da Guarda Civil. E não está naquele momento. Deixe o seu telefone, o seu nome, marque um horário. A gente faz questão, todos nós, de atendermos pessoalmente as pessoas.
Certo. Nós temos um problema sério aqui, que a gente sempre fala e é difícil, tá difícil resolver. Animais soltos.
Sim.
Não é a guarda que faz esse trabalho.
Não é a guarda.
Não é a guarda.
Não é a guarda. E assim...
Mas não tem o setor, vamos ligar lá e falar, vamos resolver isso.
Nós estamos tentando resolver isso nesse momento, com auxílio até do secretário, que também não é da parte dele, de meio ambiente, o Fábio, que está trabalhando conjuntamente com a Brigada Municipal nesse sentido, que se você pegar a legislação da Brigada, que é recentíssima, por sinal, que é do final do ano passado, não existe nenhuma previsão da Brigada recolhendo animais, nem silvestres. Eles não têm treinamento para isso. Você está entendendo? Então, hoje, o que a gente tem que fazer é, de novo vou dizer, olhar para o mesmo lado. Enquanto cada um da causa animal olhar para um lado e a gente olhar para o outro. Na semana passada eu recebi duas advogadas que trabalham num desses grupos e ainda elas disseram assim, a gente está tentando aqui, falaram que a senhora não recebe. Eu fui lá, recebi, conversei, elas ficaram muito felizes. Quando a gente trabalha junto, a gente conversa, chega-se a um denominador comum. E a gente está tentando, a prefeita está tentando isso, inclusive colocar num lugar mais adequado para os animais que nós temos hoje, porque também não pode ser um depósito.
Certo.
Você entendeu? Então também não pode ser um depósito, como não é um depósito humano, também não pode ser um depósito animal.
Mas a gente fala o seguinte, cavalos e bois, vacas.
Exatamente, a gente não tem um local para isso, a gente não tem onde levar. O Miranda e o Raimundo estiveram há cerca de 2 meses atrás em Taquaritinga para verificar como que eles fazem lá. Nós estamos tentando parcerias, inclusive com essas advogadas, elas ficaram de nos auxiliar nessas parcerias, porque a gente precisa saber também, porque não adianta só ir lá e recolher um animal, vou deixar onde?
Tem que deixar no local ali.
Exatamente.
Tudo bem, que aí o dono vai aparecer.
Com certeza.
E aparece mesmo, certo? O que mais que eu ia falar aqui? A segurança é uma prioridade, principalmente nessa pandemia.
Sim.
Não tem jeito do departamento jurídico da prefeitura acelerar para chamar aqueles 18 concursados para reforçar o efetivo da Guarda Municipal, doutora Regina?
João, a questão é o seguinte, enquanto a 173 estiver em vigor, não tem aceleração, não tem jeitinho. Hoje o Wesley estava brincando aqui.
Mas não é prioridade, é a segurança?
Mas ela não está na lei. A única prioridade, exceção que se abriu, outro dia eu estava brigando até com a secretária, a IA. Porque ela falou assim, não, vocês têm, não, essa prioridade que tem ali é só para a saúde. Essa questão de poder chamar pessoas. A segurança não está prevista ali. Então, não adianta a gente querer trabalhar com jeitinho do jeitinho.
Não tem.
Não tem. Né? Hoje nós temos aí tantas pessoas da área jurídica, e o que eu acho mais legal, quando eu escuto pessoas que nunca fizeram faculdade de direito, assim, mas o meu entendimento jurídico, João, é a mesma coisa que eu chegar pro doutor Joaquim e falar assim, doutor Joaquim, eu não concordo, porque no meu entendimento clínico, não pode medicar assim. Então, hoje a gente vê muita gente dando opinião jurídica sem ter base para isso. Então, pessoal, confiem em quem é da área jurídica. Nós estamos tentando fazer o certo, nós fazemos o certo, mesmo que isso, em princípio, corte a carne. Mas nós estamos dando, né, tentando auxiliar com essas forças conjuntas.
O que nós ficamos satisfeitos é que vocês têm conhecimento dos problemas.
Sim.
Estão tentando resolver das câmaras. Você foi aí sincero em falar, pegou sim, a outra lá, mas está funcionando sim. Mas naquela base do esforço de um só.
Sim, de um só.
Ficar lá.
Eu até gostaria de fazer uma complementação com relação a isso, João. É que assim, nós né, estamos se desdobrando. Até o meu pessoal também estão extremamente esgotados por causa dessa situação. São muitas câmeras. Assim, não está muito adequada a situação para eles ali, porque ainda a gente está buscando agora os equipamentos. Ontem, inclusive, estive em Catanduva.
Melhorando a estrutura.
Isso, para melhorar a estrutura, porque não adianta nada a gente ampliar, colocar 1.000 câmeras na cidade, senão a gente não tem estrutura básica para isso. É assim como a gente apresentou o projeto do PARS, né, que é o programa da área rural segura.
Certo.
E isso a gente deixou bem claro, a gente precisa ter estrutura inicialmente para depois a gente ampliar. Porque não pode ser só uma ação promocional, isso tem que ser efetivo. E a nossa ideia sempre é essa, ações efetivas. Então a gente vai fazer e a gente vai mostrar. E é assim, com relação às câmeras e à parte de segurança, como tem a parte de privacidade, dos dados e tal, a nossa função em captação de qualquer situação é o quê? A providência jurídica. Encaminha-se para a polícia. Quem é o interessado são eles. Nós não podemos fazer essa divulgação. Como muita gente me inquiriu sobre isso, falou, mas as câmeras que pegaram lá eram das lojas. Eles são privados. Eles podem fazer
eles
isso.
Eles podem até divulgar.
Eles podem divulgar.
Nós não podemos divulgar
aquela,
as nossas.
Tem aquela
vocês
situação.
Podem caminhar para a polícia fazer o trabalho de investigação.
Sim, e isso tem que ser zelado, restrito disso, dessas informações. O particular, ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe.
Certo.
Nós, ao contrário, né, a gente tem que fazer tudo aquilo que a lei diz.
Quer dizer, vocês estão por dentro, a doutora Regina disse, a solução para esses desocupados, que a gente fala assim, desocupados. Ela me falou em off os planos que estão aí, que se der certo, rapidamente, nós vamos diminuir bem. Sim. O número de moradores de rua em Monte Alto.
O que que eu peço para a população, pessoal? É assim, confie, acredite. Se tem dúvida, converse com a gente pessoalmente. Não vão pelo que falem em rede social, né? Outro dia eu vi uma briga entre famosos aí, que uma para responder para outra disse assim, falar até papagaio fala. Sim, falar até papagaio fala. Mas então, se tem dúvida, nós somos servidores públicos. Nós servimos ao público, nós não servimos a particulares, a pessoas e a interesses particulares. Tem alguma dúvida na Secretaria de Segurança? Vamos falar comigo, minha porta está aberta. Se eu não estou lá na sala, com certeza eu estou em reunião em algum lugar, mas deixa o seu nome, deixa o seu telefone, eu entro em contato. Esse final de semana houve um incidente, a pessoa conseguiu meu celular com um conhecido e me ligou. E depois eu retornei para saber, olha, deu certo, funcionou. Então, em nenhum momento a gente se opõe a responder.
Você é servidora da população?
Eu sou, desde sempre, né? Eu era servidora estadual e agora eu sou municipal.
Doutora Regina, muito obrigado e bom trabalho.
Eu que agradeço, muito obrigado.
Wesley, qualquer novidade a gente liga para você.
Da mesma forma, João, estamos aí dispostos, né, a ajudar e contribuir pela nossa cidade, porque nós moramos aqui, como a Regina afirmou, e qual mal que a gente quer para isso, né? A gente não quer nenhum mal, a gente só quer melhorar.
Eu sei que isso
constantemente.
E isso, todos nós queremos uma solução.
E da mesma forma, né? Nosso telefone, quem quiser me encontrar, a minha sala fica aqui na base da guarda também. É só marcar, constantemente eu estou para a rua, né? Também pode me encontrar em algum próprio da prefeitura. Estamos aí para contribuir.
Tem uma pergunta, mas deve ser para o Miranda. Se estão utilizando aquelas motos, a guarda municipal? Estão utilizando?
Estão utilizando.
Tudo
inclusive,
bem.
Acabei de sair de lá, estavam as duas lá. Só não estão usando porque eles estão trabalhando agora interno, fazendo algumas coisas, mas elas estão sendo utilizadas, sim.
Um abraço e bom trabalho para vocês.
Obrigada.
Sonoca 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia. Competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
Quinta Barato Sabenhago. Quinta é dia de carne e companhia no Sabenhago. Nesta quinta, ofertas diferentes em carnes bovinas, suínas, aves, peixes e muito mais. Quinta Barato Sabenhago. Confira!
Coxão duro quilo, R$32,50. Pernil suíno a pururuca quilo, no Sabe Ganhe, R$13,50. Alcatra com maminha quilo, R$34,80. No cartão Sabenhago, R$32,85. Coxinha da asa congelada Big Frango quilo, R$10,80. A sem osso quilo, no Sabe Ganhe, R$29,50.
Quinta Barato Sabenhago, quinta é o dia, aproveite.
Boa tarde. O depoimento do general Pazuello continua hoje lá na CPI. Ontem ele foi muito positivo, esclareceu tudo e resistiu às perguntas repetidas sobre o mesmo assunto. Foi firme, não se dobrou, não se intimidou, inclusive com gritos de uma senadora que teve atenção, precisou chamar atenção, né? O presidente da comissão precisou dizer que ela estava sendo agressiva, ela disse que não, que estava sendo enfática, né? Então, outro senador também tentou botar uma casca de banana na discussão do contrato com a Pfizer. O senador disse assim, não, eu tenho aqui um parecer jurídico que disse que poderia ter feito contrato, sim. E aí o general Pazuello pegou o mesmo contrato, o mesmo parecer, e disse, peraí, o senhor não leu todo, o senhor só leu o início, pode fazer o contrato, contudo, precisa de uma legislação para o governo brasileiro, para o presidente da República, o poder executivo, poder assumir tudo isso que a Pfizer quer. Né? O senador não queria que ele lesse por inteiro. É incrível. Foi o tipo do caso, assim, a repetição de tolher a defesa do próprio depoente, dizendo, o Renan Calheiros disse que não queria saber de muita explicação. Faz a pergunta, mas não quer saber de explicação. O presidente da comissão chegou a dizer que não, para mim é irrelevante essa quantidade de explicação. Né? Explicação, por exemplo, dizendo, olha, oxigênio, no mesmo dia em que a White Martins falou para o secretário de saúde que ia faltar oxigênio, o secretário ligou, 7 de janeiro, né? Ligou para o ministro da Saúde. No dia seguinte, 8 de janeiro, estava lá em Manaus, levado por avião da FAB, né? 150 cilindros de oxigênio. Então, essas coisas, na história lá de compra de vacina, né? Ah, o presidente não quis que o senhor comprasse a vacina da Coronavac. Ele respondeu, não, peraí, está lá inteiro, por inteiro, o presidente postou, inclusive, dizendo que não ia comprar nenhuma vacina que não tivesse sido regulamentada, autorizada pela Anvisa. Claro, senão ia cometer crime de responsabilidade comprar uma vacina que ainda não existia. Aliás, a vacina da Pfizer só foi autorizada dia 11 de dezembro. Né? E aqui no Brasil, só em fevereiro. Em março, já tinha feito contrato. Né? Então, essas coisas foram amplamente esclarecidas. E aí vem o mérito da CPI. E eu recomendo que as pessoas assistam diretamente, ao vivo, para não pegar em segunda mão, que aí a gente já não sabe como é que vem. Né? Aí a gente fica sabendo da transparência, por exemplo, do ministro Araújo, né, que foi anteontem, tudo que ele fez no Ministério, do ministro Pazuello, ontem, e vai ser hoje, de tudo que ele fez. É muito bom que nós, contribuintes, eleitores, fiquemos sabendo, com forma transparente, do trabalho de um ministro. E aí a gente aproveita para conhecer também o trabalho do senador, a postura dos senadores, né, que lá se revelam. Eu tenho dito, né, que, às vezes, os senadores estão se revelando mais que os depoentes nessa CPI. Então a CPI é muito informativa, sim. Né? Agora, um outro caso que eu queria registrar aqui foi o 35 mandados de busca e apreensão, tendo como alvo principalmente o ministro do Meio Ambiente, o ministro Salles, Ricardo Salles, né? Autorizados por Alexandre de Moraes sem o Ministério Público saber. Ele ressalvou que o Ministério Público saberia depois. É uma coisa muito estranha, já é a segunda vez que o Ministério Público não aparece, contrariando a Constituição. O artigo 127 diz que o Ministério Público é essencial no processo. Né? O primeiro é aquele das fake news, né? aquela excrescência jurídica institucional. Né? Bom, mas enfim, o ministro Ricardo Salles foi surpreendido pela operação, que entrou na casa dele, em São Paulo, ele estava em Brasília, o que derruba aquela tese de que o governo, o presidente Bolsonaro, fica sabendo das coisas da Polícia Federal. Todo mundo foi surpreendido, né, por essa ação da Polícia Federal, que envolveu o presidente do IBAMA, muitos diretores do IBAMA, dois assessores do ministro Salles, né, e a suspeita, segundo Alexandre de Moraes, é de movimentação financeira por um escritório de advocacia no qual o ministro seria sócio. A suspeita de movimentação, prestem atenção, entre 2012 e agora, até agora, de 14.162.000. Eu fiz a divisão por 9 anos, dá 1,5 milhão por ano num escritório de advocacia. Não vejo, assim, grande suspeita. Mas, enfim, a suspeita existe, há indícios, porque os americanos informaram a polícia brasileira da apreensão de madeira da Amazônia num porto da Geórgia, com uma documentação aparentemente falsa. E aí foram atrás, e aí começaram as investigações da Polícia Federal. Isso envolve também uma empresa chamada TradeLink Madeiras, de um brasileiro e um inglês, né, que já protagonizou casos semelhantes nos Estados Unidos, na Dinamarca e na Bélgica. Então agora a gente fica esperando as explicações do ministro Salles. Eu lembro que no governo Itamar Franco houve uma denúncia contra o ministro chefe do gabinete civil, Henrique Argrives. Ficou isso assim como uma espécie de modelo. Argrives saiu do governo, provou a inocência e depois voltou para o governo. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com o lenço ou com o braço e não com as mãos.
Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux. Na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Cogiba Supermercados tem os melhores preços da cidade e produtos imperdíveis. Açougue, padaria, produtos congelados, frios, bebidas, limpeza e perfumaria. Cogiba Supermercados serve marmita todos os dias, das 10 da manhã à 1 da tarde. No domingo, atende até o meio-dia. O Cogiba aceita vários cartões de crédito e débito. Cogiba Supermercados, rua Gustavo de Godoy, em frente à Praça São Cristóvão. Cogiba Supermercados, antes de tudo você.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
São 12 horas mais 16 minutos e 40 segundos. Nós estamos recebendo denúncias aqui, que na rua Nelson Rossi, tem um rapaz lá matando os animais, matando gatos. Matou mais de 5 gatos.
Ô, louco.
Precisa ver quem é esse suspeito. É crime isso. Faça um boletim de ocorrência. Se vocês têm um suspeito, para fazer investigação. Ele tem que pagar pelos crimes que ele está cometendo. Não pode de maneira nenhuma. Por favor. Isso vem acontecendo na rua Nelson Rossi e moradores já sabem, desconfiam que tem um suspeito lá. Faça um boletim de ocorrência urgente, gente. Ele tem que pagar pelos crimes.
12 horas e 17 minutos. O número de alcoólatras diminui no mundo, mas o consumo ainda provoca muitas mortes.
Consumo excessivo de álcool cai 2,5% nas últimas 2 décadas, mas ainda provoca 2,5 milhões de mortes a cada ano. No mundo todo, mais de 40% dos jovens ingeriram bebidas alcoólicas antes dos 15 anos de idade. E embora o alcoolismo tenha diminuído, o álcool passou da 8ª para a 5ª causa de morte e invalidez nos últimos 30 anos. Os dados são de levantamento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, referente a 40 países. A pesquisa mostra que as nações onde mais se bebe são Estônia, Áustria, França, Irlanda e República Tcheca. Ao mesmo tempo, Indonésia, Turquia, Índia, Israel e México são os países onde menos se ingere álcool. O levantamento aponta que o aumento no preço e as restrições na venda de bebidas alcoólicas ajudaram a reduzir o número de alcoólatras no mundo nos últimos 20 anos. Da Rádio 2, Sig Eichmeier.
São 12 horas e 18 minutos, agora falando sobre o IBGE, que está preparando um plano sem data definida para o censo 2022.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística informou que está preparando um plano para executar o censo demográfico em 2022. A pesquisa, que seria realizada em 2020, foi adiada para este ano devido à pandemia do coronavírus e cancelada após corte no orçamento feito pelo governo federal. O comunicado do IBGE veio após o Supremo Tribunal Federal determinar que o Instituto realize o censo. O caso chegou ao STF por meio de uma ação do governo do Maranhão. O governador do estado, Flávio Dino, comentou sobre o pedido ao STF e disse que o censo é fundamental para a gestão pública.
O governo do Maranhão resolveu entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal quando soubemos da decisão ilegal do governo federal de não fazer o censo. O nosso pedido foi julgado procedente e, com isso, o Supremo Tribunal Federal determinou que o governo federal realize o censo, que é um dever de transparência, um dever de bem informar a sociedade e também propiciar meios para que os atuais governos e os próximos possam fazer gestões eficientes e à altura do que a população brasileira merece.
De acordo com o IBGE, o projeto irá descrever os recursos que precisam ser repassados ao Instituto ainda este ano, para que seja possível realizar o censo no prazo determinado pelo STF. O IBGE também informou que irão definir as melhores condições e o período adequado para a realização do censo em 2022, que segue sem data definida. Agência Rádio Web do Maranhão, Carolina Prazeres.
Cogiba Supermercados tem os melhores preços da cidade e produtos imperdíveis. Açougue, padaria, produtos congelados, frios, bebidas, limpeza e perfumaria. Cogiba Supermercados serve marmita todos os dias, das 10 da manhã à 1 da tarde. No domingo, atende até o meio-dia. O Cogiba aceita vários cartões de crédito e débito. Cogiba Supermercados, Rua Gustavo de Godoy, em frente à Praça São Cristóvão. Cogiba Supermercados, antes de tudo você.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na Rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
São 12 horas e 22 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Quinta-feira, 20 de maio de 2021. Temperatura máxima de 29 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Soldado Tadeu, Cabo Estival e o Cabo Nielsen.
Polícia Rodoviária, um bom dia. Cabo Nielsen por aqui, desejando a todos uma boa viagem.
Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, motociclista, ciclista, a velocidade que emociona é a mesma que mata.
Acelere, mas não exagere, rapaz.
Por volta das 11:50 de ontem, horinha gostosa do arroz, do feijão e da alegria, Ricardo Mendes da Silva, de 60 anos, morador em Rubinéia, na margem esquerda do Rio Grande, lá no fundinho do nosso estado, ele conduzia uma bicicleta motorizada de fabricação artesanal.
Como é que é?
A bicicleta transitava pela estrada vicinal que liga Rubinéia a Santa Fé do Sul, na grande região noroeste paulista. Ricardo seguia acelerando no sentido Santa Fé do Sul a Rubinéia. Quando ele chegou no quilômetro 3, mais 800 metros, ainda no município de Santa Fé do Sul, perdeu o controle e tombou naquele chão preto. Ou a bicicleta foi atingida por um veículo que o motorista nem parou para ver o que aconteceu. Fugiu do local sem prestar socorro. Essa é uma possibilidade. Ricardo bateu a cabeça no asfalto. No meu tempo ainda era estrada de terra. Ele sofreu ferimentos graves, não resistiu e deixou sua vida no local do acidente. O rabecão transportou o corpo ao necrotério em Santa Fé do Sul. Os rodoviários, a grande dupla de dois, Cabo Merluto e o Cabo Rocha, registraram a ocorrência e prestaram ao Ricardo Mendes da Silva, de 60 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo. Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12:26. Agora o destaque é para o Paulistão, porque tem Palmeiras e São Paulo. Quem chega com as informações é o repórter Humberto Ferretti.
Palmeiras e São Paulo começam a decidir nesta quinta-feira quem será o campeão estadual deste ano. O jogo de ida da grande final começa às 10 da noite no horário de Brasília, no Allianz Parque. A decisão coloca frente a frente o atual campeão, o Palmeiras, e o grande que não vence o Paulistão há mais tempo, desde 2005, o São Paulo. Por outro lado, o Verdão sofreu ao longo da competição e correu um sério risco de ser eliminado, já na fase de grupos. Enquanto o tricolor é até agora o melhor time do estadual, perdeu apenas um dos 14 jogos disputados e tem um ataque fulminante, com uma média superior a 2,5 gols marcados por partida. Já a principal semelhança entre os rivais é que ambos pouparam atletas na terça-feira pela Libertadores e, por isso, os titulares chegam descansados para a final. Para o técnico palmeirense Abel Ferreira, dono da casa no jogo de ida, aquela confiança que pareceu ter se perdido no começo da temporada voltou e na hora certa. O que fica claro quando se observa a boa fase de vários jogadores.
Fico muito contente por ver jogadores como o Luan estão a voltar à sua grande forma, jogadores como o Rony voltar à sua grande forma, jogadores como o Rocha voltar à sua grande forma, jogadores como o Luís Adriano fazer jogo como fez no último jogo, absolutamente extraordinário. Ver o Vítor Luís, que esteve emprestado, que não o quiseram, nós trouxemos-o para cá e ele está a dar a resposta. É uma equipa que recuperou muito daquilo que era a sua confiança. É um orgulho tremendo ser treinador desta equipa, porque a minha função é exatamente essa. É valorizar o clube, é valorizar os jogadores, todos os jogadores, e logicamente que valorizar o futebol e perceber exatamente isto. Não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar enquanto eu for o treinador do Palmeiras.
Pelos lados do São Paulo, o goleiro Thiago Volpi já fez história contra o Palmeiras. Ele pegou dois pênaltis no Allianz Parque na semifinal de 2019 e foi fundamental para que o tricolor eliminasse o Verdão. Ele também falou em confiança e garantiu que ela não foi abalada na terça-feira, quando o time perdeu para o Racing e encerrou uma sequência de 14 jogos de invencibilidade.
Foi algo muito bonito que foi construído, mas que não dura para sempre, que uma hora, assim como qualquer equipe no mundo perde, o grupo está muito concentrado pelo que vem pela frente, uma decisão de campeonato estadual. Só a gente sabe o que a gente tem trabalhado e o que a gente tem feito para chegar onde a gente está hoje. Então, não influencia. Lógico que queríamos ganhar. E está todo mundo muito concentrado e muito focado no que a gente tem pela frente nessa final estadual.
O duelo de volta da final do Paulistão entre São Paulo e Palmeiras será domingo no Morumbi. Se der empate na soma dos dois resultados, a decisão será nos pênaltis.
Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.